Jornalismo São Francisco. Bate, rebate. Entrevista.
Com mais um assunto importante a você, ouvinte da São Francisco, vamos saber o que muda nas relações trabalhistas com o fim do estado de emergência de Covid-19. Nossa entrevistada aqui já no estúdio, né, Vários Pereira? A doutora Sunaiken de Amara, ela que é advogada, mestranda em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas pelo Centro Universitário do DF, Distrito Federal, e advogada do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Anápolis.
É, nós vamos conversar com ela, não é? Em relação a respeito de como ficam ou fica as regras trabalhistas no pós-pandemia, não é isso? Bem como sanar dúvidas das mudanças que começaram a valer. Com o anúncio do fim do estado de emergência de saúde pública, as regras trabalhistas relacionadas, por exemplo, ao uso de máscaras, trabalho remoto para gestantes e ao afastamento de funcionários com sintomas suspeitos de Covid-19 podem deixar de valer. E o estado de emergência de saúde pública entrou em vigor em fevereiro de 2020 e permitiu que os governos federal, estaduais e municipais tomassem uma série de medidas, como o uso obrigatório de máscaras e autorização emergencial para vacinas. E a partir de agora, a gente conversa com a doutora Sunaika Indiamara, conforme você já apresentou, não é? Ela é mestranda em Direito às Relações Sociais e Trabalhistas pelo Centro Universitário do Distrito Federal e também advogada do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos e Serviços de Saúde na cidade de Anápolis. Doutora Sunaika, muito bom dia, prazer tê-la conosco aqui na Rádio São Francisco para esses esclarecimentos importantes, né, à comunidade anapolina.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco, bom dia Evaristo, bom dia Jonathan Cavalcante. Para mim é um imenso prazer estar aqui novamente para estar explicando alguns pontos, principalmente com relação a esse estado de emergência, né, que foi comunicado pelo ministro Queiroga, o fim desse estado de emergência. Então é importante a gente observar essas alterações trabalhistas para que tanto o empregador quanto o empregado se norteie de como proceder a partir de então. Vale ressaltar que nesse estado de emergência, algumas regras, algumas medidas provisórias, alguns atos normativos foram criados com o intuito de reger nesse período. Então, com o fim do estado de emergência, conforme o Evaristo colocou muito bem no anúncio da minha entrada aqui, da minha participação, alguns pontos deixarão de existir. E aí é onde existe a lacuna, a dúvida. Será que vai voltar a funcionar como antigamente, quando tudo funcionava perfeitamente? Ou será que o governo federal vai emitir atos normativos que vai transigir, que vai modificar essa transitoriedade desse novo normal que estamos enfrentando a partir de então? O que se espera é que crie, né, atos normativos para fazer essa transição, porque caso não for criados novos atos normativos, serão aplicados as regras anteriores previstas na CLT. Conforme o Evaristo colocou, a obrigatoriedade do uso de máscaras, por exemplo, até aqui no município de Anápolis, o nosso prefeito, Roberto, desde o início de março, ele já estabeleceu a não obrigatoriedade do uso de máscaras em lugar aberto e fechado. Como fica dentro das empresas? Como o empregador pode se portar a partir de então? Logicamente, é um assunto bem importante, porque a gente tem que ressaltar que a pandemia não acabou.
Exatamente.
Não está erradicada, exatamente. Não estamos livres da Covid. Então, a gente tem que pensar que, para a empresa funcionar bem, o trabalhador tem que estar com saúde. Ele tem que estar saudável. Então, o empregador, ele pode, pensando na segurança daquele trabalhador, através de uma medida interna, uma norma interna, ele pode criar uma norma interna, estabelecendo que sim, que dentro daquela empresa continue-se a utilizar as medidas de segurança e saúde do trabalhador. E uma das medidas seria o uso de máscara, álcool em gel. Então, a empresa pode sim partir por esse pressuposto para tentar garantir a não disseminação do vírus. Apesar de a grande maioria já estar vacinado, primeira, segunda e terceira dose, agora iniciando quarta dose, mas ainda temos que tomar devidos cuidados para evitar o contágio, né? Por exemplo, hospitais. O risco de contaminação, não só de Covid, de outras doenças infecto-contagiosas, ela existe. Então, os trabalhadores desse tipo de empresa, é importante que se mantenha a utilização de máscara e álcool em gel e o que for necessário para cuidar da saúde desse trabalhador.
É, nos hospitais isso já era comum, né? Antes Sim, mesmo da pandemia, né? Então, esse novo período, porque nós vivemos 2 anos, né, doutora? 2 anos com essas novas regras. Então, esse processo transitório é um pouco delicado ainda de ser tratado, né?
Porque, por isso que eu coloquei como um processo transitório. Nós não podemos simplesmente entender que com o fim do estado de emergência, a gente já vai cair automaticamente, né, pelo que prevê a legislação, a CLT. Mas temos, assim, o que acredita é que seja criado atos normativos específicos, decretos específicos, para tratar desse período de transição até a gente tentar voltar ao normal. Se isso acontecer um dia, né? Esperamos que sim. Além da obrigatoriedade do uso de máscaras, ainda tem o trabalho remoto para gestantes. Recentemente, o presidente da República, ele tinha promulgado uma lei da qual ele permitiu, porque até então a gestante não poderia trabalhar de forma alguma, de forma presencial, certo, a não ser se fosse home office. Com essa nova lei que foi criada recentemente, a gestante poderia voltar no caso de estar com o quadro vacinal em dias, primeira, segunda e terceira dose, se fosse o caso. Então, ela teria que comprovar que estava vacinada, e desta forma ela poderia retornar às atividades. Agora, com o fim do estado de emergência, ela poderá voltar mesmo sem estar vacinada e também mesmo se recusando a ter tomado qualquer uma das vacinas.
Está livre, então?
Estaria livre. Até então, criado nenhuma norma que trata de forma diferenciada. Sim. E essa lei que foi promulgada não trata especificamente do caso das que não foram vacinadas, que se recusaram, ou por qualquer motivo que seja. Então, a gente tem que aguardar se nesse ponto específico terá alguma normativa diferenciada, porque até então não tem. Então, ela obrigatoriamente teria que voltar. Outros que teriam que voltar, algumas empresas ainda adotaram essa medida de trabalho home office para idosos, né? Seriam as pessoas superiores a 60 anos de idade, pessoas com algumas comorbidades, com risco de contaminação e piora. Então, a empresa mantiveram algumas pessoas trabalhando home office. O que muda agora com o fim do estado de emergência nesse caso? Com a lei, salvo engano, eu até anotei ela aqui para a gente passar. Só um minuto.
São 7h39, nós estamos conversando aqui ao vivo nos estúdios da São Francisco com a doutora Sunaika Indiamar, um assunto muito importante à nossa audiência.
Na verdade, a medida provisória 1108, que foi agora, de março de 2022, que traz as regras com relação à atividade home office, que o fim do estado de calamidade da pandemia, ela não vai alterar essa situação enquanto perdurar a medida provisória. Porque, antigamente, o home office ele não tinha essa previsão expressa. Então, com a medida provisória, ficou expressamente permitido que o empregador vai poder manter o trabalho home office com os empregados que bem entender, não só os taxativos desse rol, gestante, idoso e com comorbidades, com qualquer um qualquer trabalhador que tem interesse em acordar com a empresa essa modalidade de prestação de serviço. Porém, trata-se de uma medida provisória e a durabilidade dela é de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Ou seja, não sabemos como vai ficar ao término, né, dessa medida provisória, se isso vai ter alguma alteração. A princípio, pode sim fazer o trabalho home office, desde que é acordado diretamente com o empregado as regras de vigência daquele trabalho home office. Com o fim do estado de emergência, o que muda do trabalho home office? Porque com a medida provisória 1109, que foi a 1109 vai deixar de existir. E, nesse caso, poderia ser feito o trabalho home office sem contrato, por escrito, com o trabalhador. Agora, obrigatoriamente, tem que ter. Antecipação de férias e feriados, que poderia ser feito em trabalho home office nesse período de emergência. Agora, não mais. Não pode antecipar. A compensação de jornada de forma diferenciada, que é o banco de horas. Então, nesse período de emergência, poderia-se ter algumas flexibilizações em alguns pontos, e esse se trata do banco de horas, também seria um. Agora, com o fim do estado de emergência, não pode mais fazer essa flexibilização por ausência de norma específica que trata do assunto, né? É, redução proporcional de jornada de salário, como teve, suspensão de contrato de trabalho, agora não teria nenhuma medida que trata desse assunto. Ou seja...
Isso, no primeiro momento, cai por terra.
Cai por terra, exatamente. Não teria nenhuma medida provisória, nenhuma lei que trate específico desse assunto. Com o fim do estado de emergência, não teria o motivo de continuar seguindo com essas regras. Por exemplo, justificativa para a ausência do recolhimento do FGTS, na medida provisória foi tratado alguns meses que poderiam ficar sem o recolhimento em virtude do estado de emergência. Agora não mais. Com o fim do estado de emergência, é como se voltasse tudo ao normal. E como eu disse e repito agora, eu acredito que devam ser criadas outras normas, alguns atos para nos guiar os empresários, os empregadores, o trabalhador, um norte de como vamos prosseguir, né, para um novo normal. Mas a expectativa é essa, é que essa transição seja de forma mais benéfica às partes envolvidas, principalmente o trabalhador. Como eu trabalho em sindicato, eu sempre falo em primeiro lugar no trabalhador, né? No empregado. Exatamente. Eu penso muito no empregado, porque está ali porque precisa manter a si e a sua família. Logicamente que o empregador também enfrentou muitas dificuldades nesse período de pandemia, a gente não pode deixar de lado de forma alguma. Mas é isso, é importante a gente ressaltar que a pandemia não acabou.
Exatamente, nós estamos falando aqui, né, num primeiro momento em relação à pandemia, né? Mas nós vamos para um intervalo comercial, porque daqui a pouquinho eu gostaria de perguntar à senhora o seguinte, em relação também a outros sintomas gripais nesse momento, porque nós não vivemos só no momento de pandemia, também de endemias, né? Nós temos aí a dengue, nós temos a zika, chikungunya, sarampo, inclusive, está tendo até uma campanha aí de vacinação. Então, após o intervalo, a gente conversa um pouco mais sobre isso, porque eu quero saber se as empresas são obrigadas a afastar funcionários com, às vezes, até sintomas gripais.
Isso vai ter uma mudança nesse aspecto. Sim, sim, a gente fala depois do nosso retorno.
Exatamente, após o comercial.
Isso. O Jornalismo São Francisco chega na frente com informação precisa.
De volta com o Jornalismo São Francisco, 7 horas e 48 minutos. Estamos entrevistando a doutora Sunaika Indiamara nesta manhã de segunda-feira, dia 25, sobre o que muda nas relações trabalhistas com o fim do estado de emergência de Covid-19.
Exatamente. Eu estava conversando com ela em relação, né, a outras endemias. Vivemos no momento de pandemia, praticamente pós-pandemia da Covid-19, mas temos algumas endemias, né? Até agora há pouco falei sobre, dei algumas informações em relação à campanha de vacinação aqui na nossa região. Agora, as empresas, elas ficam obrigadas também a afastar aquelas pessoas que estão com sintomas gripais, porque é um dos sintomas da Covid-19, né? E a pessoa fica na dúvida, porque ninguém entende disso aí, né? Da área da saúde, nós não entendemos, né? Então, quando a pessoa chega nessa situação na empresa, qual é a procedência disso, né? Como deve proceder, então, a empresa em relação a esse funcionário que chegar com sintomas gripais, doutora?
Com o fim do estado de emergência de saúde pública, o empregador ele não é obrigado a afastar aquele empregado com sintomas gripais. Como funciona? A regra comum, via de regra, não se existe neste momento nenhuma norma, né? Nenhuma norma que modifique essa situação. Então, vai ser regida pela regra comum. Qualquer pessoa, qualquer empregado que tiver sintoma gripal ou qualquer outro sintoma, ele vai ter que procurar um médico, ou um médico do trabalho da empresa, isso, ou um médico, né, particular dele ou do serviço público. E aí sim, constatado qualquer problema de saúde, inclusive uma contaminação do Covid-19, ele vai pegar um atestado e apresentar para a empresa. E assim, sim, a partir daquele momento, será procedido com o afastamento dele. Porque antes, como que funcionava? No período de emergência, para evitar um alto risco de contaminação, a partir do momento que apareciam os primeiros sintomas gripais, o empregado já era afastado. Inclusive, o próprio município já fornecia um documento que hoje, já tem acho que uns 4 meses que não é fornecido mais, declarando o início dos sintomas. Ele já apresentava para a empresa, a partir daquele momento, ele já assinava um compromisso de ter que ficar afastado.
De forma preventiva.
Exatamente, de forma preventiva. Ele tinha que assinar um documento que, a partir daquele momento, ele foi informado que deveria ficar afastado de convívio social e não poderia, de forma alguma, ter esse contato com demais pessoas para evitar o contágio. Agora, com o fim do estado de emergência, não mais. Ele terá que passar por um médico do trabalho, se for o caso, um médico do trabalho, atestar essa incapacidade dele ou esse contágio e, assim, determinar o afastamento dele. Quando eu falo médico do trabalho, a empresa, via de regra, as maiores empresas possuem o médico do trabalho, mas nós sabemos que nem todas possuem. Caso aquela empresa não possua, o trabalhador ele pode procurar o serviço de saúde que for conveniente a ele, e aí, mediante a comprovação e um atestado médico, ele vai apresentar para o empregador e o empregador vai agir como de praxe.
Doutora, e a respeito do assunto férias, já temos mudanças quanto a isso ou ainda não?
Com relação às férias, foi o que eu disse. Na medida provisória 1109, ela permitia nessa antecipação de férias, nesse caso da pandemia. Com o fim do estado de emergência, não mais seria obrigatória essa antecipação. Então, vai seguir a regra comum. O empregador vai conceder as férias dentro do período que for possível dentro da empresa e o empregado submete aquele período que é indicado pelo empregador.
Perfeito. E em relação àqueles trabalhadores que trabalham por aplicativo, alguma regra específica ou alguma mudança em relação a isso? Não?
Via de regra, por aplicativo, ainda não é considerado empregado, né?
Sim.
Eu estou me referindo a...
Os motoristas.
Os motoristas, né? De um modo geral. Exatamente, isso. Deliveries. Eles não são empregados, eles trabalham por conta própria, são autônomos, né? Então, via de regra, eles vão ter que continuar tomando os cuidados, conforme nós dissemos, a pandemia, o Covid, né? Graças a Deus a pandemia está acabando, mas o Covid não acabou. Então, isso. Tem que manter a segurança e saúde. Isso é o mais importante. Mas não existe uma regra, um ato normativo que trata especificamente desses casos.
É porque é um número, né? Grande de pessoas
muito
trabalhando
grande,
hoje.
Exatamente. Eu acredito até que deveria, sim, criar algum regramento específico, porque é a realidade do nosso país hoje. E teve um crescimento gigantesco nesse período de pandemia, porque como não tinha socialização, as pessoas aproveitavam do comércio em geral, alimentação de um modo geral, através desses trabalhadores avulsos, né?
Muita gente foi para a informalidade, né?
Sim, também. Exatamente. A grande maioria ficou desempregada e teve que partir para outros mecanismos de trabalho para sobrevivência, né?
Dele e da própria família, né,
exatamente.
Doutor?
Exatamente.
E agora uma outra pergunta. A empresa, agora com essas possíveis mudanças, pode prorrogar o depósito do FGTS?
Não mais. Com o fim da decretação do... Porque, assim, vamos tentar entender corretamente essa parte. Na vigência do estado de emergência de saúde pública, alguns atos normativos, medidas provisórias, foram criados exatamente para flexibilizar essas normas que antes eram regras. Por exemplo, era obrigatório o recolhimento do FGTS. No período de pandemia, no período do estado de emergência, foi flexibilizado em alguns períodos esses depósitos para que o empregador pudesse se manter, né, diante das dificuldades, mas que em um segundo momento fosse regularizado. Com o fim do estado de emergência, volta à situação comum, que seria a obrigatoriedade, até que se criem outras normas que regulem tal situação, o que não é o caso no momento. Mas eu acredito que, já falei várias vezes isso, que essa transição do fim da pandemia, do fim do estado de emergência para o nosso novo normal, deve ter algumas normas que trate para nos dar um norte de como prosseguir. Enquanto não se tem, tem que seguir a CLT, a regra comum dessa obrigatoriedade e a falta de obrigatoriedade de algumas determinações que foram contidas através de medidas provisórias nesse período.
E sobre a suspensão de contrato e a redução de jornada, né? Em alguns momentos, inclusive a gente já tinha conversado sobre essa questão da redução da jornada de trabalho, né? O trabalhador ali que receberia, obviamente, um valor menor. E agora essa situação atual, doutora, nesse novo normal?
Isso. No novo normal, com o fim do estado de emergência, consequentemente, essa medida provisória, ela deixa de viger. Ou seja, não existe a possibilidade, deste momento em diante, desde que decretado o fim do estado de emergência, conforme foi, de prosseguir com essa norma, com essa suspensão de contrato, redução de jornada e de salário. Como eu disse, o que garantia essas normas, essas situações, eram as medidas provisórias específicas. Com o fim do estado de emergência, não mais será possível seguir com essas medidas anteriores, com essas medidas provisórias, porque ela deixa de existir. Agora, em se criando novas medidas, novas determinações, aí sim a empresa e o empregado têm que ficar atento nessas mudanças, porque ela pode vir a acontecer para modificar essa transição. Ou seja, deixou de existir uma norma, pode ser criada uma nova norma para a gente seguir a partir de então. Então, a gente tem que ficar atento, os empresários, os empregadores atentos e os empregados também a essa situação.
É certo, correto, porque algumas empresas também, nesse período, exigiram aquela carteirinha de vacinação, né? Várias empresas exigiram. Isso também, definitivamente, cai por terra agora.
Com o fim do estado de emergência, eu estou sempre já repetindo cai. Isso, as medidas provisórias que resguardavam a exigência desse tipo de documento, ela deixa de existir, então, obrigatoriamente, cai por terra. Mas, lembra que eu falei no início da entrevista, a empresa, o empregador, ele pode...
Estabelecer
dentro da empresa algumas normas internas para reger tanto o uso de máscara, o uso de álcool em gel e a apresentação da comprovação de vacina. Logicamente que vai ter uma discussão, porque quando não se trata de uma norma legal, né, sempre tem quem discute tal situação, principalmente nessa situação específica, quem não vacinou. Ele vai achar que está tendo um direito compelido em virtude de opção própria de não ter vacinado. Né?
Mesmo tendo uma norma legal, muita gente contesta.
Exatamente.
Em plena campanha de vacinação.
Exatamente.
No momento do ápice, digamos assim, da pandemia, quanta gente rejeitou, né?
Várias pessoas rejeitaram, o número absurdo de mortes. Nós ultrapassamos mais de 600.
Mil
mortes. Mortos. E tem pessoas que não acreditam nem nesses números, né?
É.
Então, assim, é muito complicado essa situação. A gente querer que a empresa institua uma norma interna e que o empregado aceite facilmente. Mas aí, por se tratar de uma norma interna, a empresa vai saber como cobrar, vai poder exigir. E se houver algum questionamento, vai ter que ser judicial. O empregado não pode simplesmente bater o pé e falar, não vou fazer, pronto, acabou. Se a empresa instituir uma norma interna, o empregado tem que cumprir aquela norma. E se ele não cumprir, ele que vai questionar os direitos dele. Todo mundo tem o direito de questionar, obviamente.
Sim.
Aí vai discutir judicialmente sobre esse aspecto.
É porque muitas pessoas precisam do trabalho, né? Então, talvez um questionamento desse, né, doutora? Assim, um bater o pé, como a senhora disse, pode também resultar numa demissão, né?
Com
porque
certeza.
O trabalhador vai estar indo contra as normas, por exemplo, a situação do teletrabalho. Para alguns locais, para algumas empresas, talvez tenha sido mais benéfico, tanto para os dois lados, porque a pessoa pode ficar em casa trabalhando, ou
exatamente.
Seja, não necessariamente precisa estar na sede daquela empresa. Isso também pode ser uma modificação que o empregador... possa adotar.
Sim. Inclusive, foi o que eu disse, na medida provisória 1108, com o fim do estado de emergência, não significa que poderá ou que deverá acabar de imediato com o home office, porque foi a modalidade de trabalho que deu certo, né?
Sim.
Se deu certo, ele vai poder utilizar não só com os empregados de rol taxativo, que seria gestante, idoso ou pessoas com comorbidades. Pode ser utilizado com outro tipo de empregado, desde que firmado um acordo com as regras daquela contratação, tudo especificado, né? Desde que dessa forma vai ser possível manter. Hoje, pode ser mantido durante a vigência dessa medida provisória, porque se não tiver a vigência da medida provisória, aí vai ter que seguir a regra comum.
Ok, agora em Anápolis, são 7:59, queremos agradecer a presença da doutora Sunaika Indiamara, aqui no programa Bate a Bate, da São Francisco 97.7 FM, e a gente falando, né, como é que ficam essas regras trabalhistas no pós-pandemia e como sanar dúvidas, né, das mudanças que começaram a valer a partir de agora. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui na São Francisco, esses esclarecimentos importantes. A senhora que é mestranda em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas pelo Centro Universitário do Distrito Federal e advogada do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos e Serviços de Saúde de Anápolis. Sucesso no seu trabalho.
Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. É sempre muito importante esse trabalho que vocês fazem de informar a população, a sociedade, o empregador e o empregado, de um modo geral, sobre essas situações do nosso dia a dia. Então, eu agradeço e estou à disposição quando necessário.